agora vai tentar entender melhor como é que funciona o pesquisador amador, que não é nova, essa história não é nova. Há muito tempo que isso já acontece no mundo todo. São pessoas comuns que não têm a mesma agenda, a mesma preocupação, nem é esse o objetivo dos pesquisadores das universidades, mas eles buscam dados, né, sobre clima, astronomia, natureza. O cidadão, de alguma maneira, produzindo ciência, apesar dele não ter esse foco, essa obrigação, mas às vezes encontram situações, achados, né, importantes, não tem a mesma lógica de pesquisa. Para a gente entender como é que funciona esse tipo de atividade e se pode, de fato, de alguma maneira, o cidadão contribuir, nós convidamos o professor doutor do Departamento de Astronomia do IAG, professor Augusto Daminelli. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo ótimo.
Obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, eu.
Vamos tentar entender quem são essas pessoas. São excêntricos, são... gente que tem isso como hobby, a busca de dados. Isso não é novo, né, professora? Há muito tempo que se faz isso. Quem são exatamente essas pessoas?
Olha, no Brasil, nem é tão recente assim. Ele está se tornando mais amplo. Mas a natureza é tão rica e tem infinitas coisas a serem descobertas. É tão rica que qualquer pessoa que tenha uma certa atenção pode descobrir umas pepitas de ouro olhando para baixo, como na biologia e coisa assim, ou para o céu, né? A diferença é que quando você vai olhar para o céu, os astros são tão fracos que você precisa de instrumentos. Uhum. Mas logo depois que o Galileu criou a luneta, já surgiram pessoas que fabricavam suas próprias lunetas e começaram a descobrir coisas e construíram até telescópios grandes. E até hoje, quer dizer, no Brasil, essa parte de astronomia amadora, ela não é nova, mas tem sido ampliada muito. O próprio Dom Pedro II era astrônomo amador, né? Uhum. Mas hoje eles têm instrumental, né, que permite muitas descobertas. Por exemplo, existe um astrônomo amador inglês que faz imagens do solo com a mesma qualidade que o telescópio Hubble do espaço.
Nossa!
Não é para tudo, é assim, uhum, são dias especiais, ele sabe exatamente onde ir, e tira fotos que você compara com as do Hubble, você fala qual é de qual.
Né? Que impressionante!
Então tem muitas pessoas espertas, né, e que fazem coisas extraordinárias.
Muito interessante. E essas, eventualmente, esses pesquisadores, amadores, eles são convidados pelas universidades, mundo afora, para apresentar? Obviamente que eles não têm preocupação com o que vão apresentar, eles não têm aquele caminho científico de pesquisa, como os pesquisadores fazem, que eles levam anos, né, estabelecendo um método de pesquisa, quer dizer, eles não têm esse compromisso, mas eles são convidados para mostrar o que descobriram nesse em eventos assim nas universidades?
Olha, primeiro, quanto à agenda de descoberta, né? Então, um profissional, ele tem que fazer projetos a longo prazo, focalizar naquilo, e ele sua bastante, trabalha o dia inteiro. O amador não, ele faz o que ele quer, ele tem a agenda dele, o instrumento dele, ele para a hora que ele quiser. Então, ele tem... E ele não é... movido pela publicação. Ele é movido por um certo status na comunidade dele de astrônomos amadores, de fazer coisas de qualidade que os outros notem enfim, igual os cientistas, é uma coisa do ego, quer dizer, você ser reconhecido por
claro,
ser
quem
uma...
Claro, não quer.
Então, eles têm uma agenda completamente diferente, mas eles disponibilizam os dados em bancos de dados que os profissionais podem ir lá e utilizar esses dados para complementar ou para iniciar novas pesquisas. Então, por exemplo, no meu caso, em 2014... nós tínhamos um evento de um apagão de Eta Carina que precisava ser monitorado frequentemente. E aí precisava telescópios em várias partes do mundo. Uhum. Então, por exemplo, eu estava associado com vários pesquisadores da NASA. Um ex-aluno meu que coordenava a campanha. Então, nós convidamos astrônomos amadores da Austrália, Nova Zelândia, que adicionavam dados que nós não podíamos coletar. Né? Então nós produzimos essa grande campanha e eles puseram dados na campanha da mesma qualidade. Nós usamos dados deles, nos telescópios de 20 centímetros deles, junto com os do Hubble, mesma qualidade.
Impressionante. Né?
É. E publicamos um paper com 28 autores, a maioria da NASA, mas tinha vários astrônomos amadores, né, que nunca pediram para entrar no paper, né, mas eles... Então, contribuíram para desvendarmos, nós monitoramos um buraco nessa estrela, que é uma coisa sutil, né? Você mal vê a estrela. Estrela não tem ponta, todo mundo sabe que não tem ponta, mas tem algumas que tem buraco.
É, e não é a estrelinha do Natal, viu? Que a gente pendura na árvore
então, de Natal. Eu e esse meu aluno, nós desenhamos um projeto para monitorar um buraco da estrela. Obviamente você não vê o buraco, são sinais indiretos, né?
E mas os como dados... que se sabe que é um buraco? Por que informações?
Pois é, aí a questão, aí a sutileza, aí é o X da questão. Você precisa do profissional, né? Então quando você vai olhar para um fenômeno, o profissional ele já simulou aquele fenômeno, já testou todas as possibilidades, diferentemente do amador, que ele faz uma coisa empírica, quer dizer, ele olha para os fatos, né, e interpreta aqueles fatos sem grandes teorias. Nós normalmente partimos de um ponto de vista teórico, matemático, para ir de encontro à natureza. É um caminho meio inverso,
né?
É. Eles partem do que a igreja chamava no tempo do Galileu da observação ingênua da natureza. Quer dizer, a igreja condenou o Galileu. E agora, coisa de 15 anos, o Vaticano reconheceu. Que a observação ingênua da natureza, que é a ciência, né, também traz conhecimento, né, que antes, por séculos, isso não era reconhecido.
Levou tempo, mas reconheceram a importância.
Então, eles vão ao extremo dessa observação ingênua. Não é muito ingênua, né? Porque eles têm instrumentos sofisticados, mas eles partem de uma coisa empírica. E nós partimos, normalmente, de um arcabouço teórico, né, para encontrar a natureza a partir do esquema mental.
É muito
interessante. Quer dizer, desde o Einstein, esse caminho é o predominante na ciência. Eles partem do contrário.
Mas não deixa de ter uma motivação, porque o homem é isso, o homem é inquieto. Ele observa, né, e ele reage a isso, e ele, de alguma maneira, aí é a minha dúvida, professor. Mas a gente pode dizer que eles também estão, o cidadão comum também faz ciência?
Sim.
Em certa medida.
Por exemplo, um problema importante moderno é a determinação da aceleração do universo. E tem um grupo de brasileiros coordenado pelo Tasso Napoleão. Esse trabalho é feito observando, descobrindo estrelas em outras galáxias que explodem, supernovas. E o Napoleão, o Tasso Napoleão, o grupo dele, eles descobriram 20 supernovas, que são pontos que você mede a expansão do universo. Então, eles contribuem com essas marcações que, no fim, junta-se com todos os dados, eles participam, né? Essas supernovas são importantes, mas elas acontecem imprevisivelmente em qualquer galáxia. Então, são astrônomos amadores que observam outras galáxias, né? E descobrem a explosão no momento certo, né? Então eles contribuem certamente, né, para o entendimento, inclusive, do universo como um todo, de como está expandindo o universo.
É muito interessante. A gente fala, assim pode ser com a astronomia, também com o meio ambiente. Imagino que tem muito pesquisador amador nessa área, né, professor, do meio ambiente, que busca as informações, que observa do clima, Nós estamos sofrendo, né? A natureza sofre por mudanças climáticas importantes. Também nessa área deve haver muito pesquisador amador, às vezes até pesquisador amador apoiado por ONGs. Tem esse tipo de coisa também? Há algum tipo? Ou é totalmente pessoal? Essas, quando o senhor diz, se organiza numa entidade de pesquisadores amadores, mas será que tem ONG por trás que ajuda, que financia, ou é tudo individual mesmo, né?
O modelo
também é mesmo dos Estados Unidos, por exemplo,
igual.
É no mundo todo.
O Brasil tem cerca de 200 grupos amadores, né?
Quantos grupos?
200.
200
eles
grupos.
Fizeram um trabalho excepcional no ano 2009, nós mapeamos todos esses grupos. É mais do que tem na França, que é um país tradicional nessa área. Ele foi um dos países que mais teve grupos amadores trabalhando. Né? Então, eles são normalmente individuais, mas geralmente existe. Eles têm congressos amadores, né? Eles fazem congressos anuais. Normalmente os recursos são próprios, ninguém depende de nenhum recurso público, né? E alguns são absolutamente individuais, por exemplo, o Paulo Cassella em Brasília, ele trabalha no Banco Central,
uhum.
E tem o seu maravilhoso observatório, né? De fazer inveja, muito profissional.
Fica onde?
Em Brasília.
Em Brasília.
É muito conhecido no mundo todo, ele é bem conhecido e com excelentes instrumentos pequenos, digamos, instrumentos de 50 mil, 100 mil reais. Esse é normalmente o limite máximo. Mas muitos hoje em dia observam banco de dados. Então os telescópios armazenam muita coisa em banco de dados que os profissionais não têm tempo para olhar tudo, eles olham o que eles precisam.
Uhum.
Mas lá dentro tem muita coisa que ninguém sabe. Então tem redes de pessoas que deixam o computador analisando dados que vêm de radiotelescópios, né? Mas não com os objetivos dos observatórios que coletaram os dados. Então, o ano passado, descobriram um pulsar, que é uma estrela implodida, né? Foram descoberta pública, feita por pessoas que deixam seus computadores de manhã analisando os dados, vão para o trabalho, quando voltaram de tarde, tinha lá...
Que surpresa!
Uma descoberta de radiotelescópio, quer dizer, eles não têm rádio, mas eles observam bancos de dados.
Para o destaque que o senhor está dando, quer dizer, foi uma descoberta importante.
Sim, e agora vai ter um telescópio chamado LSST aqui no Chile, que ele vai filmar o céu inteiro a cada 5 noites e vai ser a primeira, digamos, filmagem em tempo real do céu. Céu inteiro, tudo que mudar de lugar, mudar de brilho no hemisfério sul, esse telescópio vai registrar. E não tem gente para olhar para cada um desses dados, que vão ser milhões de avisos por noite, através do celular. Em tal ponto do céu, um objeto se moveu, em tal ponto do céu mudou de
ocorreu tal
brilho.
Fenômeno.
E a interpretação disso, não tem gente no mundo para interpretar essa grande quantidade de dados. Então, certamente vai ser para garimpar, para gente comum, que nem é astrônomo hoje, mas que sabe usar bem o computador, vai ser uma grande oportunidade de descoberta, porque não tem, nem se todos os astrônomos do mundo se dedicassem a esses dados,
conseguiriam. Então, juntar tanta informação.
Então, esses dados vão ser disponíveis para a sociedade e as pessoas que tem um celular na mão ou um computador podem ir lá e se interessar por uma área do céu e ficar vendo tudo o que acontece nessa área do céu.
Porque, professor, dado informação precisa de análise, senão ele... E também não pode ficar guardado, senão não, ninguém conhece. Quer dizer, essa é a mágica, né? O conhecimento parte daí da observação, da coleta de dados e da interpretação e da... mas precisa de gente para analisar tudo isso. De toda forma, é um tesouro. Vai ficar ali escondido o tesouro e aí os pesquisadores vão acabar encontrando certamente informações relevantes, por exemplo, desse exemplo que o senhor deu, né?
Porque o objetivo é traçado pelos observatórios, o objetivo principal. Então, digamos que você tem uma empresa que cava o solo para achar ouro. No meio daquilo vem nióbio, tantálio e um monte de coisa. A empresa joga isso fora porque ela está interessada no ouro. Então, tem as outras pessoas que vão lá no nióbio, no tantálio, no bismuto.
Pegam esse material.
Né, que não é o objetivo principal.
É.
Então, são produtos secundários que estão no banco de dados, né, que vem junto meio por acaso. Né? Então, eles complementam, eles podem complementar a exploração desses tesouros que hoje são os bancos de dados. Então, isso é chamado hoje a e-science, e, né, de eletrônica.
De internet.
E-science é um campo que está crescendo muito, né, em que as pessoas, em vez de observar o céu diretamente com instrumento sofisticado, eles observam o computador. Então, aí existe muita coisa armazenada, né? Tem mais estrelas, acho que, armazenadas no computador do que no céu, porque no céu tem aquelas de agora. No computador tem aquelas de agora, do ano passado, do ano retrasado, o que elas fizeram nos anos anteriores, né? Então, esses bancos de dados imensos, né, eles têm, o que para o astrônomo é um lixo, não é um lixo, ele não tem tempo de olhar, né?
Ficou bastante
são
claro.
Oportunidades para gente que tem um computador ou um celular na mão, oportunidades interessantes.
Muito bem, e aí, como a gente disse, eles acabam em algum momento sendo convidados a levar essas informações, ou esse banco de dados pode ser consultado pelos cientistas, pelos pesquisadores, e de alguma maneira se avançar em uma linha de pesquisa. Tem algum evento programado? Vamos aproveitar que a gente falou disso tudo, mas estamos encerrando o bate-papo. Tem algum evento, alguma coisa que o senhor queira destacar no EAG, algum projeto? Dica para o pessoal, claro que é um assunto que tem crescido o interesse muito das pessoas sobre esse tema. Não sei se estamos cada vez mais nos questionando, né? De onde viemos, para onde o mundo caminha, professor, mas tem muita gente interessada no tema astronomia, estrelas, galáxias, universo, né? Como é que a gente pode estimular, usar esse interesse todo para a população, para a gente encerrar o nosso bate-papo?
Então, o IAG tem um programa de visitas, de público, as pessoas podem ir, aí tem, se o tempo está aberto, se faz observação do céu, né? Então, tem sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, desde grãos de poeira no espaço até o universo como um todo. E observação do céu. Então, no site do IAG, atualmente as quartas-feiras, né? O ideal é escolher uma fase de lua crescente, né? Porque a lua sempre é uma coisa extraordinariamente bela.
É linda, maravilhosa. Né?
Então, as quartas-feiras, que nem no começo do mês agora, desses meses, vai ser sempre lua crescente, que é a melhor lua cheia. A pessoa fala, vou lá na lua cheia. Lua cheia é horroroso.
Não é bom?
Não, lua cheia você não vê
não
nada.
Não entendemos nada.
É uma coisa lavada, né? A lua quarta crescente tem aquelas sombras, né? Então, nós temos esse programa de visita, nós temos cursos gratuitos à distância. Por exemplo, nós temos um curso de Origem da Vida no Contexto Cósmico, que tem 29 mil alunos, né? Então, esses cursos também são cursos para público geral.
Aberto ao, né, público, muito bem.
E gratuitos.
Muito bem. Professor, que bate-papo gostoso. Professor do Departamento de Astronomia do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor Augusto Daminelli, muito obrigada. Foi muito gostoso o bate-papo, a gente conhecer o universo através da pesquisa e da curiosidade do homem, né? O que continua movendo o homem. Vamos ver em que direção.
Pois é, mas é bonito isso de você se ligar entre as pessoas na Terra para procurar oportunidades no céu, né? Então, na verdade, é olhar para fora, mas é olhando também as outras pessoas e colaborando, né? Colaborando na Terra para abrir perspectivas no céu,
né? Muito obrigada, professor, por sua vinda aqui hoje nos estúdios. Conversaremos em outras oportunidades.
Ok, muito obrigado.
Obrigada, bom dia.